Professora Carmélia Miranda, da UNEB Teodoro Bonfim, fala conosco sobre o Dia da Consciência Negra. Professora, o que significa este Dia da Consciência Negra para o Brasil?
A consciência humana. Então, para que comemorar a consciência negra? Infelizmente, não é raro ouvir este questionamento, que se mostra uma fala racista, que tenta diminuir a importância do dia 20 de novembro, data escolhida em referência ao aniversário de morte do Zumbi dos Palmares, principal liderança quilombola do Brasil colônia, comemorado desde a década de 1970 pelo Movimento Negro Brasileiro, Movimento Negro Unificado, instituída pela Lei 12.519 de 2011 como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Por isso, no mês de novembro, se intensificam os debates, eventos culturais e manifestações contra o racismo e em defesa dos direitos do povo negro, proporcionando assim uma tomada de consciência do que é ser uma pessoa negra e como o racismo afeta este povo. No mês de novembro, nós estamos discutindo, estamos rememorando que a desigualdade racial e social no Brasil ainda é bastante gritante.
Hoje um tema que está sempre em discussão é o racismo, desde o futebol, a questão de emprego, o tratamento no dia a dia. Como a senhora vê essa situação?
Sobre o racismo, nós, né, vários pesquisadores, têm demonstrado que há um racismo estrutural no Brasil. O que é o racismo estrutural? É você achar que a sua etnia é mais importante do que a outra. Ou então, que o branco ele se acha muito mais superior do que os não brancos. Então, isso tomou uma dimensão muito grande no Brasil e chegou aos estádios, né? Então, sempre presente em nossa sociedade o racismo, o preconceito racial, ele ganhou força nas arquibancadas nos últimos anos. Por isso, vemos com frequência notícias de ocorrência envolvendo jogadores, né? Que isso é uma coisa muito terrível, né? É uma coisa que a gente não consegue conceber, principalmente, né? Hoje a gente ouviu vários casos de jogadores de futebol que sofreram racismo, né? É uma coisa assim impactante.
Qual a representatividade e a importância das comunidades quilombolas?
As comunidades quilombolas hoje, elas têm uma grande representatividade, justamente porque essas comunidades passaram a ser reconhecidas a partir da última Constituição, a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição mais democrática que nós já tivemos no Brasil. A partir da Constituição de 1988, aquelas pessoas que estavam ocupando comunidades, espaços, esses territórios foram reconhecidos. E hoje a gente vê no Brasil vários benefícios, né, que estão chegando às comunidades quilombolas, né? Então, hoje a gente tem, né, os maiores estados com o maior número de comunidades quilombolas é a Bahia, Maranhão e Minas Gerais. E vários benefícios, né? A própria Fundação Cultural Palmares, ela foi criada para dar apoio às comunidades quilombolas.
Políticas públicas têm correspondido às expectativas ou ainda deixam a desejar?
Claro que as políticas públicas, né, elas têm, né, sido responsável, né, para que mais pessoas negras adentrem a universidade, façam mestrado, doutorado e ocupem espaços, né, em diferentes profissões que até então eram ocupadas só por brancos. Na área de engenharia, de odontologia, de medicina, de educação. Então, as políticas públicas ela têm possibilitado para que essas pessoas que até então não eram vistas na universidade, elas passem a alisar os bancos da universidade. Claro que ainda há muita luta, nós ainda estamos fazendo para que realmente as políticas públicas sejam executadas e implementadas para a população negra.